Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Entramos no ponto 3 da agenda, com o projeto de decreto legislativo regional apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares para a apresentação do diploma.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhora e senhores membros do governo. O Bloco de Esquerda apresenta a esta casa, pela quarta vez nos últimos 4 anos, um projeto de decreto legislativo regional que propõe alterações ao Fundo de Pesca. Fundo de Pesca ou Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. E insisto neste subtítulo, Fundo de Compensação Salarial, para que fique clara a sua natureza de compensação salarial, ou seja, de reposição ou compensação dos profissionais da pesca pela perda das suas retribuições. É bom insistir porque há uma confusão na cabeça de muita gente, aliás, de pessoas que têm responsabilidades ligadas à pesca, até institucionais, e que não sabem que o Fundo de Pesca é, na realidade, uma compensação salarial. Não é um apoiozinho, não é uma caridadezinha, é uma retribuição, é uma retribuição salarial. É isto que está no decreto legislativo regional. Não é o Bloco de Esquerda que diz, está lá, escrito, em letra bem clara. A este propósito, e porque eu comecei por dizer que nos últimos 4 anos, é a quarta vez que o Bloco de Esquerda faz uma proposta semelhante a esta, talvez valha a pena, ganhamos todos e todos os senhores e as senhoras deputadas com isso, fazer uma pequena resenha histórica. Este Fundo de Compensação Salarial de Natureza Social dos profissionais da pesca, pescadores, trabalhadores em terra e armadores, cujas embarcações estejam imobilizadas por razões excepcionais, nas quais estão incluídas o mau tempo, a falta de segurança no mar, razões de preservação de recursos e defesa do ambiente, foi instituído por decreto-lei em agosto de 1999. Em maio de 2002, o decreto legislativo regional, há um decreto legislativo regional que veio adaptar o referido diploma, 99, à região autónoma dos Açores, com algumas alterações relacionadas com a especificidade regional. Isto em 2002. Em 2006, foi o próprio governo regional a reconhecer que o montante da compensação salarial do Fundo de Pesca se revelava insuficiente e necessitaria de ser alterada, dadas as circunstâncias específicas da região e da sua comunidade pescatória. Mas os pescadores continuaram à espera desta alteração. Posteriormente, em junho de 2009, em abril de 2011, em fevereiro de 2012 e, mais uma vez, em dezembro de 2012, ou seja, no início desta atual legislatura, o Bloco de Esquerda propôs nesta Casa alterações ao Decreto Legislativo Regional que regula o Fundo de Pesca, todas elas reprovadas pelo Partido Socialista. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os pescadores desta região continuam à espera. Entretanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista elaborou um relatório sobre a situação das pescas nos Açores em fevereiro de 2012, que é, quanto a nós, pela sua qualidade, e já o dissemos mais do que uma vez, simultaneamente um diagnóstico indispensável deste setor, do setor das pescas, pelas conclusões desse relatório, como é também um verdadeiro programa político para a pesca nos Açores, pelas suas recomendações. Isto é em fevereiro de 2012, senhoras e senhores deputados. Mas os pescadores dos Açores continuam à espera. Em fevereiro de 2013, no início deste ano, em sede da Comissão de Economia, foi analisado o nosso último projeto de decreto legislativo regional sobre o Fundo de Pesca, apresentado em dezembro de 2012, que, grosso modo, insiste nas principais alterações que há 4 anos temos vindo a propor a este diploma, sendo que elas são: 1. Alargar o âmbito de aplicação dos destinatários do Fundo de Pesca. Por exemplo, senhoras e senhores deputados, não faz sentido, nem é minimamente aceitável, que um pescador, porque recebe o rendimento social de inserção, porque a sua família depende dele para a sua sobrevivência, não o possa acumular com o Fundo de Pesca, quando ele deixa de ganhar, seja o que for, pela sua atividade profissional. Alargar, portanto, o âmbito de aplicação do Fundo de Pesca. Segundo, inscrever em letra de lei o montante mínimo a atribuir anualmente, é bom repetir isto várias vezes, porque há muitas pessoas que pensam que o Fundo de Pesca é para atribuir quando se quiser e que é para os pescadores receberem quando o Governo entender. Não é esse o caso, é em princípio uma vez por ano, inscrever em letra de lei o seu montante, fazendo-o corresponder ao salário mínimo regional. E porquê ao salário mínimo regional? Porque o salário mínimo regional é o mínimo em termos de retribuição que no nosso país e nesta região, em termos regionais, reconhece dignidade e capacidade de retribuição mínima. É o mínimo para sobreviver com a mínima dignidade e com a mínima capacidade de sobrevivência. Não há nenhuma razão para que esta mesma filosofia mínima não seja aplicada aos pescadores da nossa região. Terceiro, diminuir o peso da governamentalização do Conselho de Administração do Fundo de Pesca. E, finalmente, garantir neste Conselho de Administração a presença de um representante do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, indo, aliás, ao encontro de uma recomendação do relatório do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já aqui mencionado, que nas suas recomendações, ponto 19.4, diz assim: reforçar a aplicação da importante investigação científica desenvolvida pelo Departamento de Oceanografia e Pescas à componente prática das pescas, aplicando o vasto conhecimento produzido por este Departamento da Universidade dos Açores. Ora, que melhor sítio para estar o DOP, se não exatamente num organismo que decide da necessidade de interromper o esforço de pesca pelo mau tempo, por condições de preservação dos recursos. Tudo isto está lá escrito. Está escrito no decreto legislativo regional. Não é só por mau tempo. São várias as razões. Muito bem. E, portanto, nós não entendemos porque é que o Departamento de Oceanografia e Pescas não está há muito tempo neste Conselho de Administração. Nesta altura, ou seja, em fevereiro deste ano, o Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais reconheceu a sua concordância, logo, portanto, a concordância do Governo Regional, com alguns pontos da proposta legislativa do Bloco de Esquerda, tendo-se comprometido a apresentar uma proposta do Governo mais abrangente, melhor elaborada, mais trabalhada, até ao final do primeiro trimestre deste ano. Senhores e senhoras deputados, nós estamos em meados de abril e os pescadores da região autónoma dos Açores continuam à espera e não há nenhuma proposta do Governo. Nós, Bloco de Esquerda Açores, aguardámos pacientemente, talvez até com demasiada paciência, que a tal iniciativa legislativa visse a luz do dia. Mas até hoje nada aconteceu e os pescadores continuam à espera. Assim sendo, O Governo Regional tem, no projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo Bloco de Esquerda, agora em análise, um bom ponto de partida para resolver de uma vez por todas na nossa região as hesitações, as omissões e as más opções no que diz respeito à pesca e ao fundo de pesca na nossa região, e o Partido Socialista tem a oportunidade de fazer propostas de alteração ao nosso diploma, uma vez que, ao contrário daquilo que foi prometido, mais uma vez, o Governo não cumpriu os timings que a si próprio se impôs. E, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, não podem ser sempre os mesmos, não podem ser sempre os mais frágeis, os mais desprotegidos e os mais carentes a ficarem à espera, sempre e indefinidamente, pela iniciativa do Governo. Muito obrigada, senhor Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Estão abertas as inscrições para o debate. Senhor deputado Francisco Silva, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo Regional e restantes membros do Governo Regional presentes, queria manifestar a nossa concordância com vários aspectos da proposta que nos é apresentada pelo Bloco de Esquerda. Mas queria ressalvar um em especial, que era a inclusão de um membro do Departamento de Oceanografia e Pescas, do DOP, no Conselho de Administração do Finopescas. De facto, este departamento encontra-se a realizar estudos sobre os estoques de pescado nos Açores, tem estudado o comportamento migratório das espécies e, portanto, pensamos que é um importante órgão a vir, a quando da definição das necessidades de preservação dos recursos pescatórios e ecossistemas marinhos. Além deste ponto, concordamos com o alargamento do âmbito do Fundo da Pesca, concordamos também com o montante da fixação mínima a atribuir pelo anexado ao salário mínimo regional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Garcia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. Como já foi dito pela Sra. Deputada Zoraida Soares, o Fundo Pescas foi instituído na região há cerca de 10 anos por adaptação à região de uma iniciativa semelhante a nível nacional e há, portanto, um histórico sobre esta matéria e há uma avaliação que todos nós devemos fazer sobre a mesma. E da avaliação que nós fazemos, da avaliação que o PSD faz sobre esta matéria, há questões nesta legislação que precisam efetivamente ser alteradas e de ser melhoradas. E esta proposta do Bloco de Esquerda, tal como as anteriores, tem genericamente o nosso acolhimento em muitos pontos. E tem o nosso acolhimento porque esta proposta clarifica algumas situações que carecem de ser clarificadas, desde logo o âmbito da sua abrangência, os critérios da atribuição deste apoio e também, desde logo, o seu montante. E esta proposta também flexibiliza outras situações que carecem dessa flexibilização, como seja a acumulação desta compensação salarial com apoios sociais de outra natureza. E esta proposta ainda altera outras questões que, no nosso entendimento, também carecem dessa alteração, como sejam a composição do Conselho Administrativo que gere este fundo. E essa alteração desta composição deste Conselho Administrativo é uma exigência, eu diria mesmo uma exigência de uma sociedade democrática, pois ela tem essa composição, tem governo a mais e tem setor e sociedade civil a menos. Urge, por isso, retirar o Governo deste Conselho, retirar alguns membros da administração deste Conselho. A título de exemplo e comparativo, o Conselho Administrativo que gera um fundo semelhante a nível nacional tem um membro da administração e este fundo, a nível regional, tem 5 membros da administração, o que dá bem nota da forma como o Governo Regional e o Partido Socialista gostam de estar metidos em todo o lado e controlar tudo e todos. E a colocação de um representante do DOP também neste Conselho Administrativo faz todo o sentido. O papel que o DOP tem, o conhecimento científico que tem, o contributo que pode dar para a sustentabilidade dos nossos recursos, faz todo o sentido ter aqui um representante, e daí também a nossa concordância com essa introdução. Há, pois, senhoras e senhores deputados, uma grande necessidade de clarificação e de alteração dos critérios de atribuição do Fundo Pescas. Há uma grande necessidade de dar maior transparência e maior rigor a este mecanismo, alterando erros e alterando práticas e procedimentos do passado, de um passado bem recente. Há uma grande necessidade de colocar na legislação o que deve estar na legislação, porque nós estamos num Estado de Direito e das audições feitas e da avaliação que fizemos deste processo ao longo do tempo, constatamos que, por exemplo, há matérias que, sobre esta legislação, que foram alteradas, melhoradas, adaptadas ao nível do tempo por conselho administrativo e que não constam sequer em legislação, e essas coisas num Estado de Direito não é assim que se tratam e têm o seu lugar próprio para estar, e portanto deve-se colocar na legislação o que deve estar na legislação e sobretudo numa matéria como esta, que da atribuição de apoios públicos, as coisas devem ser claras, transparentes. E portanto, a principal razão que no nosso entendimento leva a que precisemos de alterar essa legislação é porque as coisas como têm funcionado até agora não podem continuar. Falta enquadramento legal e adequado, falta de maior transparência e rigor, falta maior representatividade do setor e menos governo. E apesar da nossa concordância genérica com esta proposta, quero também deixar registado que a nossa discordância relativamente a um ponto desta proposta, que tem a ver com o número 2 do artigo 5º. Na nossa entendimento e na filosofia que nós entendemos deste mecanismo de compensação salarial, o Fundo Opescas deve ser acionado sempre que e só quando se verificarem as condições para as quais ele foi criado e para as quais constam da legislação. Hoje, penso que nesta Câmara ninguém tem dúvidas de que esta legislação precisa ser alterada. Inclusivamente o Partido Socialista hoje, pelo aquilo que expressou na Comissão, e depois de a concordância e do anúncio do Governo que também ia alterar o Fundo Pescas, o Partido Socialista passou a também achar que que era necessário alterar essa legislação. Agora, é preciso termos consciência, e deixo isto alerta, que isto, a alteração desta legislação, não resolve os graves problemas sociais e económicos que afetam o setor das pescas na região. É verdade que ajuda, é verdade que é um paliativo, mas não tínhamos... Não ponhamos as coisas de que isto é a resolução dos problemas do setor na região. E o setor de pescas na nossa região vive, de facto, um momento dramático. É que o setor de pescas da nossa região soma a todos os outros problemas que afetam a sociedade, que afetam os outros setores, soma as dificuldades climatéricas que todos nós temos presenciado e soma também uma preocupante diminuição dos recursos halieuticos, que é um problema estrutural que afeta o nosso setor de pescas. E nesse sentido nós entendemos e deixamos este alerta que é preciso avaliar com rigor e com rapidez se é preciso adotar algumas medidas excepcionais e de emergência para acudir a uma verdadeira emergência social que vive esse setor. E eu penso que o Governo Regional, nesta matéria, não pode responder como respondeu há dias, de que face a um conjunto de alertas feitos por alguns parceiros sociais desta situação do setor, não pode responder afirmando que já acionou o Fundo Pescas, já acionou uma ou duas vezes. Portanto, isso parece-nos insuficiente e o momento que vivemos os problemas que o setor atravessa merecem medidas provavelmente excepcionais e que o Governo Regional deve estar atento e deve avaliar e estudar, e esperamos sinceramente que o Governo já tenha percebido essa realidade e que esteja no terreno a acompanhar esta situação e a agir em conformidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Sra. Presidenta, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, devo dizer-lhe, Sra. Deputada Zoraida Soares, que reconheço, que lhe reconheço, um histórico apreciável nesta matéria, uma insistência constante nesta matéria, e também o PPM tem apoiado sempre a sua iniciativa nesta área. Consideramos, a nossa opinião sobre este assunto não mudou. As nossas preocupações são ainda maiores devido à conjuntura económica muito difícil e também as dificuldades que são por todos conhecidas do setor, que são ainda maiores este ano. E, portanto, é de facto necessário adequar este instrumento às necessidades dos pescadores. E a senhora deputada dizia que tinha três objetivos. Alargar o âmbito da aplicação do fundo de pesca, estamos de acordo da forma como o fez. E um segundo objetivo, estabelecer o montante fazendo corresponder ao salário mínimo. Também, da nossa parte, estamos de acordo. E tinha um terceiro objetivo, que é diminuir o peso da governamentalização do Conselho Administrativo. Eu penso que esta matéria também é uma matéria fulcral. Num momento em que o setor atravessa graves dificuldades, é importante que as decisões que são tomadas correspondem a uma perspectiva racional e uma análise relacional das questões e que não estão ligadas, como já aconteceu em muitas outras situações, não estão ligadas a ciclos eleitorais ou opções partidárias. É de facto necessário, e até esta questão da inclusão do DOP é bastante importante, é necessário que este instrumento seja um instrumento absolutamente claro, que este instrumento tenha também a capacidade de produzir uma análise científica da situação e, portanto, nesse sentido, dando uma resposta adequada e clara a este problema. Este problema da governamentalização, nós temos observado que as decisões têm sido arbitrárias ao longo dos anos e que esta situação, de alguma forma, descredibiliza a intervenção que o Governo tem feito nesta matéria. É necessário que a decisão seja racional, científica e que esta decisão seja uma decisão que seja partilhada pelas diversas entidades e que não se esteja na dependência, na arbitrariedade do Governo Regional. Nesta, tendo em conta também a nossa perspectiva, Senhora Deputada, nós também estamos de acordo com o terceiro argumento com que avançou. Portanto, terá o voto favorável do PPM à sua iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. O Fundo de Pesca, criado em 2002, é um mecanismo importante na proteção dos pescadores quando estes se encontram impedidos de saírem para o mar em caso de mau tempo prolongado, quando estiver em causa a observação de recursos, interdição de pesca por motivos de saúde pública ou defesa do ambiente, e impossibilidade do exercício da fanha ditada por condicionantes decorrentes do caráter migratório das espécies. Desde 2002, o Fundo já atribuiu cerca de 5 milhões de euros aos pescadores açorianos. Tal como aconteceu na legislatura passada, com uma proposta praticamente idêntica do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista não vai apoiar esta pretensão por a considerar mais redutora do que a legislação atual, nomeadamente no que respeita ao número de descargas exigidas aos beneficiários. Entende também o Partido Socialista que o Fundo de Pesca deve ser acionado e pago quando necessário e não em data certa, como está nesta proposta. Desde há algum tempo é assumido pelo PS e por esta bancada que este diploma necessita de ser aperfeiçoado não só para abranger outras situações não previstas na atual legislação, mas também para clarificar os direitos e as obrigações dos beneficiários. Sempre houve disponibilidade para introduzir ajustamentos desde que sirvam para agilizar o seu funcionamento e que sejam não só equilibrados e justos, mas também execuíveis e devidamente enquadrados no orçamento. O Governo já afirmou publicamente, nomeadamente na Comissão de Economia, que vai enviar a este Parlamento, muito em breve, um novo documento que irá calcular os interesses específicos desta classe em caso de impedimento de exercer a sua atividade. A par da evolução verificada neste setor com a melhoria das condições em todas as vertentes desta fileira, o Governo está muito empenhado em apoiar os profissionais da pesca numa altura em que o persistente mau tempo os impede de obterem os seus rendimentos de trabalho. Foi por isso que nesta legislatura este mecanismo já foi ativado pelo menos duas vezes. Estivemos com os pescadores quando se iniciou a infraestruturação da região, ouvindo-os, incentivando-os. Estivemos com os pescadores nos anos mais proveitosos. Agora, nestes tempos de maiores dificuldades, que nós rejeitamos, dizemos aos homens e às mulheres do mar que estamos aqui para os ajudar a passar este momento. Estivemos com os pescadores nos bons momentos. Posso afirmar também que os pescadores podem contar connosco nos maus. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do PCP quer começar por dizer que vai apoiar esta iniciativa do Bloco de Esquerda. Mas eu não posso deixar de, para além de falar sobre o conteúdo das alterações que o proponente faz, gostaria de tecer aqui algumas considerações sobre este setor, que é um setor muito importante para a economia regional, mas que no seu seio há desequilíbrios profundos e que importava que fossem corrigidos. Desde logo, no que concerne aos pescadores. E que há necessidade absoluta de olhar para estes trabalhadores do mesmo modo que se olha para os restantes trabalhadores. A verdade é que, em algumas situações e em algumas ilhas da região, a relação laboral entre os armadores e os pescadores tem ainda contornos, digamos, feudais. E julgo que é tempo de se olhar para estes trabalhadores com a mesma preocupação com que se olha para todos os outros. E, na nossa opinião, é fundamental que, ao olharmos e ao refletirmos sobre esta situação, se faça aqui com duas premissas ou dois parâmetros. Desde logo, a valorização académica e profissional dos profissionais da pesca, mas também pela valorização do seu rendimento. É evidente que o objeto desta iniciativa do Bloco de Esquerda tem a ver apenas com uma parte daquilo que tem com os rendimentos dos trabalhadores e, portanto, para acionar um mecanismo, e a propósito do mecanismo, que compensa a quebra de rendimento dos pescadores em virtude do mau tempo, mas o olhar para este setor tem de ser com maior abrangência. E, portanto, estes dois parâmetros, quer o da valorização académica e profissional, quer o da valorização salarial, me parece que são fundamentais. Porque, de facto, e como dizia o deputado Luís Garcia, isto é apenas um paliativo, não é a solução para o problema do setor. E o setor, na verdade, tem efetivamente uma importância determinante para a economia regional. Relativamente à proposta que o Bloco de Esquerda nos traz aqui, nós não podemos deixar de concordar com ela em diferentes aspectos. Desde logo, a questão da fixação ou da indexação ao salário mínimo regional. Até porque, se formos a olhar para as compensações que foram devidas, por exemplo, em 2011, vemos que a compensação não ultrapassou os 250 euros por cada pescador. Por outro lado, a questão da desgovernamentalização, que leva sempre à discricionariedade. E, portanto, cabe-nos também nesta sede introduzir estas alterações. Aliás, penso que o deputado Luís Garcia também o referiu, no continente o peso da administração é inferior ao peso dos trabalhadores. E aqui, de facto, aquilo que nós verificamos é uma governamentalização do Conselho Administrativo e, portanto, é fundamental que se procure introduzir aqui fatores de equilíbrio onde os próprios interessados possam ser eles a gerir este fundo. Até porque, em bom rigor e na verdade, este é dinheiro que é cobrado aos pescadores e, portanto, o fundo é dos pescadores e, na nossa opinião, por eles devia ser, não é totalmente, Sr. Secretário, mas, portanto, é dinheiro dos pescadores e, como tal, devia ser gerido pela comunidade pescatória e não pelo Governo Regional. Ou, pelo menos, que houvesse um equilíbrio e não houvesse essa governamentalização que se verifica atualmente. A introdução neste Conselho de um representante do DOP, ao contrário daquilo que foi afirmado pela Federação de Pescas dos Açores em sede de comissão, a propósito da sua audição, nós julgamos que é fundamental que este departamento esteja também representado no Conselho, uma vez que, para além, digamos, é o departamento que mais informação tem sobre as questões do setor, quer em todas as vertentes, e, portanto, faz todo o sentido que o representante do Departamento de Oceanografia e Pescas esteja representado. Queria ainda dizer, e para terminar esta primeira intervenção, que a opinião que nós temos relativamente ao apoio que deve ser dado aos pescadores nestas circunstâncias devia ser ainda mais alargado, devia ser um verdadeiro regime previdencial e não apenas um apoio ao rendimento. Mas, de qualquer forma, enfim, se tivermos oportunidade para isso, noutro momento, iremos com certeza ou avançar com uma proposta própria ou então esperar pela anunciada e tão esperada proposta do Governo Regional para ver que novidades é que daí vêm. Para já terminava por aqui esta primeira intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, apenas para prestar alguns esclarecimentos relativamente aos assuntos que estamos aqui a debater e, em primeiro lugar, para informar que a proposta do Governo está concluída, foi concluída no primeiro trimestre, no final do primeiro trimestre, recordo que o primeiro trimestre acabou há cerca de 15 dias e muito rapidamente será trazida a esta Casa para ser debatida em detalhe e, eventualmente, aprovada para entrar em vigor. De qualquer forma, alguns reparos àquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda e que já tive oportunidade de referenciar é quando da discussão em comissão dos seus aspectos em detalhe. Pretendemos rever o seu enquadramento, clarificando quais são as pessoas envolvidas, pescadores, armadores, trabalhadores em terra, apanhadores, que neste momento não têm o seu estatuto perfeitamente claro no documento vigente. Não concordamos de todo que a referência seja o salário mínimo nacional atribuído uma vez em cada ano, mas sim um valor estipulado por dia e atribuído em função dos dias que os pescadores ficam impedidos de exercerem a sua atividade, pelas razões que estão também consagradas no diploma, designadamente mau tempo, questões de natureza ambiental, questões de inoperacionalidade dos portos, etc., etc. Pretendemos acrescentar, sim, que não existe no diploma, que não está consagrado no diploma atual, uma referência às más condições de mar, que neste momento, como sabe, não estão referenciadas e passarão a estar. Quanto à composição do Conselho Administrativo, de facto entendemos que é necessário reajustá-la à orgânica atual e às contingências atuais. Pretendemos, de facto, reduzir o peso da administração, colocando um membro ligado à Secretaria Regional dos Recursos Naturais, que presidirá, e à Secretaria Regional da Solidariedade Social, mantendo a composição dos representantes do sector da pesca, tanto sejam armadores como pescadores. Pretendemos também, relativamente à questão do DOP, não nos parece sinceramente fundamental, porque o DOP pode ser sempre consultado sempre que for necessário, tanto quanto, por exemplo, o Instituto da Atmosfera e do Mar, enquanto se verificarem condições de natureza atmosférica e de climática, o Conselho Administrativo consultará o respectivo departamento, o Instituto da Atmosfera e do Mar. Quando forem questões de natureza científica, decorrentes de alguma contenção que se tenha que fazer na âmbito da pesca por deficiência de recursos, será consultado naturalmente o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, portanto, não necessariamente fazendo parte do Conselho Administrativo, mas como uma organização que pode a todo momento e sempre que necessário ser consultada e emitir um parecer que vinculará depois o Conselho Administrativo na sua decisão final. Devo também referir que a questão da ligação entre o Fundo de Pesca, o montante anual e o salário mínimo nacional nem sequer tem sido respeitada. Ainda o ano passado, o Fundo de Pescas atribuiu um salário e meio aos pescadores que se inscreveram e que concorreram. E este ano já ativamos mais uma vez. Portanto, será ativado sempre que as condições que estão consagradas no diploma é isso o exigirem. E se não for necessário ativar num determinado ano, é bom sinal. É sinal que não houve restrições à pesca e que os pescadores pescaram dentro da normalidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa neste momento não tem inscrições. Se não há inscrições, penso que estamos em condições. Sr. Deputado Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, algumas notas e comentários às intervenções que foram feitas sobre este projeto de decreto legislativo regional, para fechar mais uma vez este assunto inconclusivamente. Vamos lá ver. Nós estamos a falar de uma classe que, de acordo com notícias públicas não desmentidas, vindas a público, e em função e como consequência do inverno extremamente rigoroso, que todos sabemos bem a tragédia e as dificuldades que têm provocado na nossa região, estamos a falar de pessoas, dizia eu, de pescadores, que levam para casa 100 euros por mês. 100 euros por mês, senhoras e senhores deputados. Às vezes 200, 250, em meses melhores 300, mesmo quando não há invernos rigorosos como estes, e muitas vezes ao fim de 4 e 5 dias de mar, 7 euros e meio para casa, para alimentar a família. Ou seja, nós estamos a falar de um setor que, na realidade, precisando de políticas de fundo, não dispensa as medidas paliativas. Dizem as senhoras e os senhores deputados que o Fundo de Pesca é uma medida paliativa. É, sim, senhor. Mas é a única, até agora, a que os nossos pescadores têm a possibilidade de deitar mão em situações de aflição e de tragédia social, como é aquela que se vive nesta classe, neste momento, este ano, concretamente, mais do que em qualquer outro ano e em qualquer outro período que nos antecedeu. E por isso, mesmo sendo uma medida paliativa, vale a pena olhar para ela com olhos bem abertos, sabendo muito bem o que é que queremos que ela disponibilize e possibilite à nossa classe pescatória. Depois, nós consideramos, e voltamos a insistir, que o Fundo de Pesca é um direito conquistado. Não é um apoio que o Governo dá, ou o Conselho de Administração governamentalizado do Fundo de Pesca dá e decide quando bem entende. Não, não, é um direito conquistado. E é conquistado pelos nossos pescadores por diversas razões. Primeiro, pela particularidade da sua atividade. Não há nenhuma outra atividade que esteja tão dependente da boa ou da má vontade dos deuses da meteorologia como a pesca. E esta particularidade dá-lhes o direito de ter uma compensação. Dá-lhes o direito de ter uma compensação remuneratória, a precariedade laboral com que convivem diariamente. Não há nenhuma classe profissional mais precária nesta região do que a classe dos pescadores. Confere-lhes este direito e não esta ajudazinha o facto de serem uma classe profissional que não tem um salário garantido ao fim de cada mês, que não tem um contrato de trabalho, que não tem, nunca teve e a continuar assim nunca terá, nem mesmo quando o Tribunal Constitucional diz que tem que ser pago um subsídio de férias ou um subsídio de Natal. É disto, é destas pessoas, senhoras e senhores deputados, que nós estamos a falar. E é um direito, em última análise, porque os pescadores descontam para ele. Descontam 0,5% de cada vez que descarregam em lota. Portanto, descontam para ele. E se descontam para ele, têm que ter direito a ele quando precisam dele. E é aqui que nós vamos entroncar numa, enfim, afirmação aqui feita pelo senhor deputado do PST, Luís Garcia, que disse que o Fundo de Pesca só deve ser acionado sempre que e só quando for necessário. O problema, senhor deputado, é que ele é acionado quando o Governo entende. Não é quando é necessário, nem se for necessário, é quando o Governo entende. Entende dá-lo, que aliás é esta expressão que utiliza, ou não dar. E se decidir dar 3 ou 4 meses depois da situação de carência e de falta de remuneração dos pescadores, é assim que será, porque o Conselho de Administração decide aquilo que o Governo Regional quiser que se decida. E isto não é, do nosso ponto de vista, consentâneo com um Estado de Direito. Finalmente, ou continuando, ainda não é finalmente, um direito tem que ter um mínimo de dignidade. E em termos salariais, este mínimo tem por referência o salário mínimo regional. Não há volta a dar a isto, senhoras e senhores deputados. Não há outra situação que não seja, mesmo como referência para pagar os dias a que os pescadores não puderam ir ao mar, só pode ser o salário mínimo regional. Não pode ser outra coisa qualquer ou outro montante qualquer. Depois, disseram também aqui os senhores deputados que é necessário introduzir no decreto legislativo regional as alterações, entretanto, feitas discricionariamente e por imposição da tutela das pescas do anterior Governo Regional, o senhor Subsecretário das Pescas. Não é só introduzir lá o que, entretanto, o senhor Subsecretário alterou porque entendeu. Não, não. É que para alterar num Estado de Direito, essas alterações tinham que ter vindo a esta Casa. Não podiam ser feitas por alta recriação e arbitrariedade do senhor Subsecretário, fosse aquele ou outro qualquer. Nós estamos a falar de um diploma desta Casa, de um decreto legislativo regional, que não se altera numa sala, numa reunião, seja com a Federação das Pescas ou seja com outra entidade qualquer. Tem que vir a esta Casa. Portanto, não só têm que ser lá introduzidas as alterações, entretanto feitas, como nunca poderiam ter sido feitas sem virem primeiro à aprovação ou não desta Assembleia. Depois, propostas de alteração. Eu acho que o Partido Socialista não sabe o que são propostas de alteração. Mas quando desafia os outros partidos das oposições a apresentarem propostas de alterações e dizem que estão abertos a todas as propostas de alteração que os partidos das oposições apresentem, está a ficar à espera delas e muitas vezes até reconhece bondade e qualidade nessas propostas de alteração. Ó, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda também é muito humilde nesta matéria. Aceita todas as propostas de alteração. O que o Bloco de Esquerda não aceita é que o Governo Regional se tenha comprometido até ao final do trimestre deste ano a apresentar uma proposta que não fez e o Partido Socialista conviva, enfim, pacificamente com essa situação, não aproveitando a possibilidade de apresentar propostas de alteração a um diploma que está em cima da mesa e que, enfim, merece a concordância de todos os partidos, menos do Partido Socialista, que proponham, que façam propostas de alteração. Cá está o Bloco de Esquerda e os outros partidos para dizerem que não ou dizerem que sim, e em última análise aí está a maioria absoluta para fazer aquilo que muito bem entender, em termos de propostas de alteração. E tudo isto para chegarmos a uma... Ah, ainda falta o DOP, não posso deixar de me referir a isso. Dizia ao Sr. Secretário Regional dos Recursos Nacionais que o DOP pode ser sempre consultado. Ó Sr. Secretário, pois pode, mas as entidades que estão aqui neste Conselho de Administração, todas elas podem ser consultadas por carta. Vai-se haver, nem é preciso haver reuniões do Conselho de Administração do Fundo de Pesca, porque toda a gente pode ser contactada por e-mail, por fax, por carta ou até por telegrama, tal como o DOP pode ser. Portanto, esse tipo de argumentação, Sr. Secretário, não colhe. O Governo Regional provavelmente não quer é lá o DOP, porque se calhar a exigência nas decisões, a exigência de fundamentação, nomeadamente científica, nas decisões e o fim da arbitrariedade seria o caso e, portanto, o DOP não interessa. E, finalmente, senhoras e senhores deputados, aqui estamos mais uma vez e sempre. Os pescadores da região autónoma dos Açores continuam à espera e assim continuarão. No mínimo, e com sorte e com uma grande boa vontade, nas palavras do Sr. Subsecretário, no mínimo até ao próximo mês e até ao próximo plenário. Único e simplesmente porque o Governo é teimoso, porque não quer de maneira nenhuma admitir a razoabilidade e a razão de propostas de outros partidos que não aquele que o suporta, e o Partido Socialista desconhece que existem regimentalmente a possibilidade de fazer propostas de alteração. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, não há mais inscrições. O Sr. Deputado Nível Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Senhores membros do Governo, eu gostava de reiterar aqui uma questão que, na minha opinião, ficou mal percebida pela Câmara. Aliás, a deputada Zoraida Soares referiu-a agora, e eu não posso deixar de solicitar ao Sr. Secretário-Geral de Recursos Naturais que explique a esta Câmara a razão porque o Departamento do Sr. Rifia Pescas não tem ou não cabe neste Conselho Administrativo. Até socorrendo do argumento que a deputada Zoraida Soares utilizou, porque se é para consultar, todos podem ser consultados. E, portanto, eu não percebi há pouco, na sua intervenção, na intervenção do Sr. Secretário-Geral de Recursos Naturais, o porquê do Departamento de Oceanografia e Pescas ficar arredado ou não ter interesse a sua participação neste Conselho Administrativo. E, já agora, Sr. Secretário, se for possível, gostava que explicitasse, na sua opinião, qual é que deve ser a composição, quer em termos da representação, quer em termos do número de representantes do Conselho Administrativo do Fundo de Pesca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Jé Ávila.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu venho aqui reiterar aquilo que disse na minha primeira intervenção, porque considero que é uma obrigação do Estado, neste caso da região, proteger aqueles que ficam sem ou que ficam impedidos de exercer a sua atividade por longos períodos de tempo. E é daí que foi criado este Fundo de Compensação, e o digo em boa hora, em 2002. Queria dizer também que pouco importa se é considerado uma retribuição ou uma compensação. Pouco importa. O que importa, de facto, é que os profissionais da pesca, quando tiverem problemas nomeadamente, e é o que acontece com mais frequência, com as intempéries que assolam a nossa região, possam ser compensados devidamente por estarem impedidos de exercer a sua atividade. Queria dizer à Sra. Deputada Zoraida Soares que, e eu tive a recapitular o relatório de pescas nos Açores, que foi apresentado aqui há algum tempo atrás, queria dizer-lhe que, não sei se percebi mal, mas em nenhum dos pontos das recomendações fala nas alterações ao Fundo de Pesca. Eu suponho que a senhora deputada não falou. Pronto. De qualquer dos modos, queria que isso ficasse bem claro, porque ficou aqui a dúvida, falei até com alguns colegas meus para perceber se era isso que tinha dito, assim fica esclarecido. Relativamente a outra questão, que esta também acho que tem muita importância, a Federação de Pescas dos Açores, que representa 11 associações por todas essas ilhas, não concorda com esta proposta. Não concorda. E foi dito em reunião de comissão, foi dito claramente que estava melhor como está do que alterando e assumindo esta proposta. Eu também, na minha intervenção, falei, Sra. Deputada, que achava que esta proposta era mais redutora. E eu queria passar a explicar porque no artigo 3º, no seu número 2, a Sra. Deputada fala na obrigação de os pescadores fazerem 40 descargas em lota para serem beneficiários desta medida durante os últimos 12 meses. Ora bem, a legislação atual prevê que as embarcações de pesca local façam pelo menos 20 descargas e depois também tem aqui a verba, e as embarcações de pesca costeira 15 descargas. Sr. Deputado João Costa, se quiser pode se inscrever, diz aqui 20 descargas ou 3.750 euros. No caso das 15 descargas tem também ou 12.500 euros. Relativamente a outra questão que para mim é importante e que também os pescadores com quem falei durante a análise deste documento, tanto em comissão como antes de subir a plenário, este artigo 5º, Sra. Deputada, também causa alguma confusão, porque fala só na atribuição uma vez por ano e pago até à primeira quinzena de dezembro. Ora bem, nós achamos é que o Fundo de Pesca tem que ser ativado e pago sempre que seja necessário, e não nesta altura. A Sra. Deputada diz, e tem razão, o fundo é dos pescadores, nós também achamos que sim. Mas eu queria lembrar à Sra. Deputada que este fundo é constituído também por fundos públicos e como tal, e se calhar numa percentagem muito maior do que pensa, mas é constituído por fundos públicos e como tal também tem que ser gerido nessa qualidade. Relativamente à questão do Conselho Administrativo, embora o seu secretário já tenha falado qual será a sua proposta, também fiquei a ter o conhecimento agora neste plenário, mas queria dizer à Sra. Deputada que acho que há aqui uma vontade da Sra. Deputada reduzir o peso do Governo, claramente. Portanto, passa dos 4, foram falados 5, contando com a Lota Açor, portanto, é assumidamente para reduzir, claro, eu percebi. Mas eu queria também, relativamente a isto, queria dizer que o funcionamento deste Conselho até agora, nomeadamente nas decisões mais importantes que têm a ver com a ativação do Fundo de Pesca, foram sempre tomadas por unanimidade. Portanto, aqui não houve qualquer tipo de problema. Não há fantasmas aqui, É porque se tivessem cinco de um lado e 4 do outro, se calhar podia-se pensar numa situação dessas. Mas não é o que se está a passar. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo.
Microfone, senhor Deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. Não é necessário. É a voz da convicção. Eu considero que a senhora deputada colocou uma questão que considero fulcral, que é o facto, um bocadinho estranho nesta casa, do Governo se apresentar a uma comissão parlamentar e chegar lá e dizer: bom, a proposta, o assunto é interessante, mas nós temos uma melhor. Nós temos uma melhor e vamos apresentá-la no primeiro trimestre. Pronto. E, de facto, em relação a essa questão, em relação a isto, o senhor secretário apresentou um argumento: nós temos uma coisa melhor. Chega-se à discussão aqui no plenário e a proposta do Governo nem vê-la. Eu acho que é, nestes 5 anos que estou no Parlamento, uma coisa absolutamente inédita, que é um governo que diz que uma proposta de determinado partido político é má, ou seja, não é boa porque tem uma melhor, e depois a vossa proposta não aparece. E eu considero que esse é um comportamento grave. É um comportamento grave do ponto de vista político, porque não é só a questão do rigor. Um governante deve assumir um prazo, fundamentalmente, se diz em contraponto a uma proposta de um outro partido. Portanto, deve assumir um prazo. Portanto, essa questão é a questão do rigor. Mas também é a da lealdade no combate político. Porque não é sério vir desvalorizar uma proposta porque se tem uma melhor que não se mostra. Afinal, essa proposta que é melhor não se mostra. E, portanto, isto é uma deslealdade tremenda do ponto de vista daquele que é o combate político. Por isso que lanço-lhe aqui um desafio, Sr. Secretário. Será no segundo trimestre deste ano que nós vamos ver essa proposta do Governo Regional?
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
E a me inscrever, já não tinha esquecido. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Duas notas também sobre alguns comentários aqui feitos. Eu sinceramente esperava que não viesse à colação deste debate sobre o Fundo de Pesca a Federação da Pesca dos Açores. E esperava, porque na realidade a minha avaliação e a avaliação do Bloco de Esquerda sobre os parceiros que desde a primeira proposta feita pelo Bloco de Esquerda da alteração do Fundo de Pesca tem sido feita pela Federação das Pescas dos Açores, do nosso ponto de vista, é tudo menos a boa maneira de defender os Açores, os pescadores e de representar os pescadores nesta região. E digo aqui e assumo o que estou a dizer. Porque, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Ávila, a Federação das Pescas dos Açores não concordou, o problema não foi não concordar com a proposta do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado. Nem é isso que está escrito no relatório da Comissão, nem é isso que está escrito nos pareceres da Federação aos nossos diplomas. A Federação das Pescas dos Açores, e é bom que os açorianos e açorianas, e já agora os pescadores desta região saibam, não concorda com nenhuma proposta de alteração ao Fundo de Pesca que não seja feita pelo Governo Regional. Ou seja, para a Federação das Pescas está tudo bem. É verdade, eu vou ler. É verdade, ó Cidade, é verdade. Para a Federação está tudo bem e só deverá ser alterado quando o Governo entender, se o Governo entender e a Federação não quer alteração nenhuma. Esta é que é a verdade. E, senhoras e senhores deputados, eu não fiz nenhum tipo de referência nem à Federação, nem aos parceiros da Federação, por respeito pela instituição, no sentido dos pescadores que aquela instituição representa. Mas uma vez que o Sr. Deputado Ávila trouxe para esta discussão a Federação, eu não posso deixar de dizer aquilo que exatamente eu e o Bloco de Esquerda pensamos sobre esta matéria. Finalmente, mais uma vez, e sempre a discussão permanente. É pago uma vez no ano, é pago várias vezes ao ano. Senhoras e senhores deputados, Enquanto não houver uma referência clara, quantas vezes é que é pago? Não é uma, então são duas. Não é duas, então são três. E tudo o que for acima disso é excepcional. Não há forma de nós retirarmos da mão da tutela a arbitrariedade e a discricionariedade que tem na decisão. Aciona quando quer. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Não pode ser assim. É preciso determinar. Aciona, no mínimo, se for necessário, uma vez. Não é necessário, não aciona. De forma extraordinária tem que acionar mais vezes. Muito bem, mas agora fica lá em letra de lei quantas vezes é que do ponto de vista legal o deve fazer. E enquanto não fizermos isto, por muito que custe e por muito que nós não cheguemos a nenhuma conclusão com esta discussão, a arbitrariedade, a discricionariedade e, em última análise, a chantagem que foi feita pelo Fundo de Pesca e com o Fundo de Pesca durante a última legislatura sobre a classe pescatória nesta região, vai continuar enquanto nós, esta Casa, os deputados e as deputadas desta Casa, não forem capazes de retirar essa possibilidade de chantagem e essa discricionariedade, pondo em letra de lei aquilo a que os nossos pescadores têm direito nesta região. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila.
Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu vou ler aqui uma parte do relatório da Comissão de Economia. Disse a Federação de Pescas dos Açores: se o Governo dos Açores pretender alterar o Fundo de Pesca, é livre de o fazer, mas a Federação de Pesca dos Açores nunca o solicitou. Não concorda que o DOP tenha direito, seja o que for, para se sentar no Conselho Regional, pois é uma entidade que trabalha nos Açores, que faz um bom trabalho, mas que não lhe dá o direito de se sentar no Conselho Regional. Não concordam com a grande alteração, porque pensam que os profissionais da pesca, e depois têm reticências, continuou: nós nunca fomos consultados pelo Bloco de Esquerda, mas a Federação de Pescas dos Açores representa todas as ilhas. Mais à frente, ressalvou que, apesar de o Fundo de Pescas ter uma representação governamental pesada, nunca houve nada que a parte profissional propusesse e que esta parte governamental recusasse. Afirmou que o Fundo de Pescas tem funcionado razoavelmente e não via necessidade de alteração. Hoje, o Fundo de Pesca abrange uma esmagadora maioria dos profissionais das pescas. Alterando a forma que o BE queria alterar, prejudicava aqueles que trabalham no mar em virtude das descargas. Era só isto para esclarecer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Aguardo ainda os esclarecimentos do Sr. Secretário Regional, que muito agradecia, até como sobre o secretário-geral está a perceber, tem aqui uma pesada herança e é preciso limpar a imagem que o Governo Regional tem relativamente a este setor, e eu, reconhecidamente, julgo que Vossa Excelência terá essa capacidade de limpar a imagem que há no setor. Pelo menos deposito essa expectativa em Vossa Excelência. Mas eu gostaria, e em função de algumas da intervenção do deputado José Ávila, não posso deixar de dizer o seguinte: o Fundo de Pesca não pode ser entendido como uma medida de proteção, e sobretudo da forma como o Governo Regional o tem entendido nos últimos anos, que utilizou o Fundo de Pesca para aquilo que a deputada Zoraida Soares acabou de adjetivar. Mas não é só isso. É que o Fundo de Pesca não pode ser encarado, como tem sido encarado nos últimos anos, como, não como uma medida de proteção, não como um direito, mas como uma espécie de esmola que o Governo Regional dá quando muito bem entende. Isso tem de acabar, de uma vez por todas. Tem de acabar por uma vez por todas. E eu estou confiante que o Sr. Secretário Regional vai acabar com isso. Gostava ainda de dizer ao deputado José Ávila o seguinte: será que o Partido Socialista segue sempre a rigor e linearmente todas as opiniões que solicita aos parceiros sociais, ou é só quando eles lhes são favoráveis politicamente? É porque a valorização que está aqui, que o deputado José Ávila deu aqui à posição da Federação de Pescas, não me parece que seja a mesma valorização que se dá a outros parceiros. Mas porquê? É porque esta serve o objetivo do Partido Socialista? E depois tem ainda uma outra questão para terminar esta minha terceira intervenção, espero ainda vir a debate sobre este assunto, caso haja necessidade, e que tem a ver com o seguinte, que tem a ver com outra afirmação que foi feita aqui relativamente à unanimidade do Conselho Administrativo nas decisões que toma. Ora bem, se precisávamos de algum indicador do quão governamentalizado está aquele Conselho, melhor não há. O Governo Regional tem este setor, designadamente ao nível do movimento associativo, completamente condicionado. Completamente condicionado. Daí a unanimidade nas decisões do Conselho de Administração. Pois é, Sr. Secretário. O Sr. Secretário, e isto que lhe estou a dizer, Sr. Secretário, não é para o provocar. O Sr. Secretário está a chegar agora. É para o Sr. Secretário perceber também qual é que é a posição, as posições das diferentes oposições relativamente a esta questão. E não é por sermos oposições que deixamos de ter razão. Portanto, e isto, Sr. Secretário, é um contributo que eu lhe estou a dar para que Vossa Excelência possa olhar para este setor de uma forma diferente.
Tem de terminar, Sr. Deputado. Senhor Deputado, tem de terminar?
Tenho, Sra. Presidente. Tem. Então, mas eu estava tão empolgado, não posso continuar. Bom, mas eu vou terminar. Ó, Sr. Secretário, e estou a dizer isto com, não só com frontalidade, mas com seriedade. De facto, a imagem que se tem do setor é muito má. E, de facto, houve uma excessiva governamentalização deste setor. E, portanto, é bom que se olhe para este setor, até pela importância que ele tem, pela importância económica que ele tem, não como instrumento político do Partido Socialista, mas com um setor demasiado importante para ser tratado da forma como tem sido tratado até agora. E eu confio que Vossa Excelência e o Governo Regional possam, de facto, pôr mão a algumas arbitrariedades, discricionalidades e outras que têm acontecido no setor. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria, naturalmente, de aproveitar esta oportunidade para deixar aqui mais alguns esclarecimentos relativamente às intervenções dos diferentes partidos. Em primeiro lugar, dizer que o fundo de pescas não é ativado quando o Governo decide. É sim ativado quando as condições que estão consagradas no diploma a isso o recomendam. E estas condições estão perfeitamente claras. Têm a ver com a inoperacionalidade dos portos, têm a ver com períodos longos de mau tempo, têm a ver com interdição de pesca por razões excepcionais de preservação de recursos e tem a ver também com a impossibilidade do exercício da faina por condicionantes decorrentes do carácter migratório das espécies, ao qual nós iremos acrescentar na nossa proposta também, porque achamos que esta carece desta referência, as condições de mau tempo provocadas por períodos longos de mau tempo que impeçam os pescadores de irem para o mar. Portanto, o que pretendemos é, de facto, criar um quadro claro, específico, transparente, que, de facto, refira todas as circunstâncias em que o Fundo de Pescas deve ser ativado. E melhor exemplo do que demos há cerca de 15 dias foi, de facto, por iniciativa própria do Governo, decidimos ativar o Fundo de Pescas. Exato. Mas porque estavam reunidas as condições para que isto pudesse acontecer. Não foi por nossa... Não foi por mera decisão, foi porque estavam... Exatamente, porque estavam reunidas as condições de mau tempo que aconselharam essa iniciativa. Por isso não é uma decisão desfundamentada, é uma decisão consubstanciada em circunstâncias que de facto ocorreram e que foram e que são de conhecimento de todos nós. Não é, pois, uma ajudazinha como o Bloco de Esquerda pretende referir, é sim, de facto, um direito que os pescadores têm e que está consagrado nos parâmetros que o diploma evidencia. Devo também referir que aquilo que os pescadores descontam é, de facto, o contributo que eles dão ao Fundo de Pescas, mas é manifestamente insuficiente, e a Sra. Deputada Zoraida Soares certamente saberá isso, para fazer face àquilo que são as verbas envolvidas no pagamento do Fundo de Pescas. Portanto, há também o maior contributo é do orçamento regional para que se possa, de facto, atribuir essa ajuda sempre que ela é necessária. Reitero também, mais uma vez, o facto de o Fundo de Pescas não dever ser acionado apenas uma vez no ano. Poderá não ser acionado nenhuma vez e oxalá que isto possa acontecer, é sinal que as condições de pesca foram favoráveis e que os pescadores tiveram oportunidade de pescar todo o ano. Poderá ser acionado várias vezes no ano, como tem sido, sempre que as condições a isso o exijam. Relativamente à composição do Conselho Administrativo, aquilo que pretendemos, de facto, é compô-lo de acordo com a orgânica atual do Governo, desgovernamentalizando a sua composição. Vamos propor apenas dois membros do Governo, de departamentos ligados ao Governo, conforme já tive a oportunidade de referir neste debate, e cerca de quatro representantes dos pescadores e dos armadores, bem como mais um elemento da Lota Sur, porque é necessário para que se possam facilmente agilizar todas as iniciativas necessárias ao cálculo do Fundo de Pesca. Relativamente à questão do DOP, não, nada nos move contra o DOP, naturalmente que não. O DOP é uma instituição da nossa Universidade que prestigia não só a Universidade como os nossos Açores, em termos nacionais e em termos internacionais, todos sabemos isso, mas sabemos também que a maioria das vezes, se não a totalidade das vezes em que o Fundo de Pesca foi ativado, teve sempre a ver com condições meteorológicas adversas e, por isso, entendemos que o DOP é sim importante quando se verificam algumas das outras condições que prevê no diploma, designadamente a interdição de pescar por razões de preservação de recursos e a impossibilidade do exercício da faina por condições decorrentes do carácter migratório das espécies, coisas que até à data nunca aconteceram. Nessa circunstância, é perfeitamente possível consultar o DOP, que fará o devido enquadramento e proporcionará ao Conselho Administrativo as decisões mais corretas em cada um dos momentos que eventualmente se verifiquem. Relativamente à questão do diploma que vamos apresentar, não há aqui nenhuma intenção de fragilizar quem quer que seja. O diploma está concluído, provavelmente virá a plenário na próxima sessão. E por isso, nós tivemos oportunidade na Comissão também de manifestar alguma concordância relativamente a alguns aspectos que foram colocados nesta proposta de alteração, é verdade. Vamos enriquecê-lo e cá traremos no próximo plenário para discussão e aprovação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Apenas uma pergunta irresistível, Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais. Se está tudo bem, se é a própria Federação das Pescas que diz que não precisa de nenhuma alteração ao Fundo de Pesca, se o Bloco de Esquerda tem andado a insistir há 4 anos em fazer alterações e o Partido Socialista as reprova sempre, mesmo quando não havia nenhuma proposta do Governo no horizonte, a pergunta óbvia só pode ser, então porque é que o Governo Regional vai apresentar uma proposta de alteração ao Fundo de Pesca? Gostava de ter a resposta.
Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Luís Silveira.
Senhora Presidente, senhora, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. De uma coisa, acho que não restam dúvidas nesta casa nem a ninguém das dificuldades por que passam muitas famílias que dependem da pesca nos Açores. E não querendo aqui entronizar uma velha questão discutida no plenário passado nesta casa, de a fome que existia ou não nas escolas, nós temos assistido por diversas vezes nos órgãos de comunicação social desta região inúmeros pais a dizerem que não têm condições de dar comida aos seus filhos, profissionais da pesca. E, portanto, quando nós temos um pai que é pescador a vir a um telejornal dizer que não tem dinheiro para sustentar a sua família, não restam dúvidas da situação que vive muitas famílias nesta região e que dependem essencialmente e só da pesca. E, portanto, feito este contexto, que me parece que não restam dúvidas a ninguém, eu gostaria de colocar uma questão muito concreta ao seu secretário. E a questão prende-se com aqueles pescadores ou aqueles trabalhadores que vivem só da pesca, mas que trabalham em terra. Ou seja, nós todos sabemos que para se ir para o mar é preciso fazer um trabalho que é feito em terra. E se é verdade que as condições de mar durante este inverno não têm permitido dias, semanas, em alguns casos até meses seguidos, não ir para o mar, quando é possível e quando o mar está bom, eles têm que ir para o mar e alguém tem que estar em terra a fazer esse trabalho. Como é que o Governo Regional tem conseguido verificar se estas famílias têm ou não condições de sustento? Porque o diploma que está em vigor não determina apoio a estes trabalhadores que estão em terra. Mas também se sabe que há alguns desses trabalhadores que têm sido apoiados pelo Fundo da Pesca. A questão que se coloca de fundo é qual é o critério, como é que o Governo Regional ou a Comissão tem, ou o Conselho tem chegado a estes pescadores ou a estes trabalhadores. Porquê é que uns recebem e outros não recebem? Qual é o critério? Como é que se define esse apoio? E, portanto, esta é uma questão que se coloca, que está patente no diploma e no projeto de resolução agora aqui em discussão do Bloco de Esquerda, mas que, de facto, não está na legislação em vigor. E, portanto, eu compreendo, Sr. Adverto Messias, que esta é uma intervenção que o incomoda, mas lamento, mas tenho que ouvir. Porque, não, basta, porque senão o senhor estava a ouvir e não estava aí com os apartes que está. E a questão que se coloca neste caso em apreço, nem sequer é o Sr. Deputado Berto Messias, é o Sr. Secretário. E, portanto, fica a aguardar uma resposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, Senhora e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. É bom para ficar claro perante esta Câmara as razões pelas quais, a razão pela qual o Partido Socialista não concorda com a proposta do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista não concorda com a proposta do Bloco de Esquerda, não porque irá ser apresentada uma nova proposta pelo Governo Regional. Esta será apresentada, e aliás é uma promessa de campanha eleitoral. O Governo do o Partido Socialista não concorda com a proposta do Bloco de Esquerda, não porque não se passem dificuldades no setor da pesca. É verdade, todos os setores atravessam dificuldades e das pescas é um destes setores. Nós não concordamos com a proposta do Bloco de Esquerda porque ela é pior do que aquela que está em vigor. A proposta do Bloco de Esquerda é pior do que aquela que está em vigor. A proposta do Bloco de Esquerda exclui pescadores de serem elegíveis para receber o fundo de pesca. O Bloco de Esquerda, a proposta do Bloco de Esquerda faz com que os pescadores só possam receber uma única vez o fundo de pesca. Nós temos uma proposta, e os senhores conseguem fazer a coisa incrível de trazer a esta mesma Câmara uma proposta que é pior do que aquela que está e que exclui mais pescadores daquilo que lhes é devido. E os senhores podem ter certeza de uma coisa. Nós Sempre dissemos, e dissemos isto durante a campanha eleitoral. Este é um compromisso nosso. Há necessidade de melhorar o fundo de pesca. Este é um comprometimento e uma promessa de campanha. Mas, e isto será concluído. Será concluído muito brevemente, e são estas as palavras do secretário. Mas não podem contar connosco para transformar o fundo de pesca naquilo que ele não é. Num subsídio e que ainda por cima exclui pescadores da remuneração que lhes é devida. Portanto, senhora deputada, estamos conversados sobre esta matéria. Nós não iremos prejudicar os pescadores. E a sua proposta, claramente, é isso que concretiza. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Tenho a palavra o senhor deputado Luís Garcia.
Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, penso que hoje se confirma aquela proposta que fiz e questionei na altura na Comissão o senhor Secretário, quando é que previa apresentar nesta Câmara a proposta de alteração ao Fundo de Pescas e se tivesse discutido em simultâneo estas duas propostas, acho que teria sido vantajoso para ambos e os contributos poderiam surgir. E na altura alertámos para isso e propusemos isso, e isso hoje teria sido, prova-se que teria sido vantajoso. Senhor Secretário, o senhor disse exatamente o que todos os partidos da oposição, na sua última intervenção, todos os partidos da oposição dizem relativamente a este processo. É preciso um quadro transparente. É isso mesmo, Sr. Secretário. É preciso transparência a este processo, é preciso rigor e é isso que efetivamente esperamos que se venham, com esse quadro transparente que o senhor referiu, corrigir erros e procedimentos muito graves que existiam num passado recente e na legislatura passada, e hoje aqui já foi dito que a herança que o senhor tem nesse processo em particular é uma herança pesada. Permitam-me, Sr. Secretário, também que discorde de si quanto à inclusão do DOP nesta matéria. Uma das razões para a ativação do Fundo de Pescas é a preservação dos recursos, e eu não encontro nesta região entidade com maior competência para avaliar essa preservação, para dar o seu contributo nessa matéria que o DOP, e portanto acho que faz todo o sentido o DOP estar num organismo desta natureza. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, precisamos de facto dar contributos, e essa é uma necessidade muito grande para dignificar este setor. E nesse contexto, ninguém consegue dignificar um setor sem rendimentos. E eu gostava de colocar ao Sr. Secretário, para ver se consegue confirmar esses dados, foram referidos recentemente por um parceiro do setor alguns dados que são absolutamente preocupantes e que, de um estudo que esse parceiro social fez, a 465 trabalhadores da Ilha de São Miguel, chegou aos seguintes números. 35% destes profissionais tinham rendimentos médios mensais inferiores a 100 euros. 35% tinham rendimentos médios mensais entre 100 e 200 euros. 8% tinham rendimentos médios mensais entre 300 e 400 euros. E apenas 37 profissionais tinham rendimentos entre 400 e 500 euros. Esses números foram públicos. Eu queria saber do Sr. Secretário se mandou avaliar e se pode confirmar se esses números são verdadeiros e se são, se pensa tomar alguma medida relativamente a este setor, para tentarmos de uma vez por todas resolver um problema que é essencial e que é crucial a resolvermos, que é a dignificação deste setor, que é muito necessária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Naturalmente que não está tudo bem, porque se estivesse tudo bem não estaríamos aqui a discutir a necessidade de se fazer uma alteração ao diploma. Há que adaptá-lo aos nossos tempos, há que dotá-lo de maior transparência e de maior rigor, há de dotá-lo de maior agilidade face às necessidades que o sector atravessa. E isto são tudo premissas que eu acho que temos partilhado, tanto na discussão que houve na Comissão, como nesta discussão que está aqui a haver no plenário. Por isso é que estamos com a intenção de fazer alterações ao diploma, criando um novo diploma que dê respostas mais fáceis, mais ágeis, mais práticas àquilo que são as necessidades dos pescadores face às condições adversas em que exercem a sua atividade cada dia que passa. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Silveira, de facto, têm sido pagas ajudas no âmbito do Fundo de Pescas a alguns profissionais da pesca que não exercem a sua atividade no mar, e esses cálculos são feitos com base nos descontos que eles próprios fazem para as verbas do Fundo de Pescas. Pretendemos também clarificar este aspecto, relacionando os profissionais que exercem a sua atividade relacionada com a pesca em terra, mas relacionando-a com o barco a que estejam ligados. Ou seja, neste momento, de facto, o diploma é omisso, porque não permite a ligação entre o profissional que exerce a atividade em terra e o barco para o qual ele contribui. E, portanto, é uma das intenções da nossa proposta de alteração, de facto, criar esta ligação para que se possa, de uma forma também mais transparente, mais fácil de avaliar, fazer esta ligação e atribuir a estes profissionais a ajuda que também certamente lhes será devida. Transparência e rigor, Sr. Deputado Luís Garcia, são os parâmetros por que se pauta a atividade e a ação deste Governo e, portanto, também aqui serão tidos em conta estes valores tão importantes na nossa ação diária. Relativamente às questões que colocou do rendimento dos pescadores, não mandei ainda avaliar, mas certamente terei todo o gosto em fazê-lo e implementar as medidas necessárias à minimização destas circunstâncias. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado José Ávila.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. O Sr. Deputado Luís Silveira citou uma notícia que o preocupou, e a mim também preocupou, sinceramente, uma notícia que saiu, salvo erro, que é a mesma, intitulada Pescadores, pedem à lota para pagar o pescado a tempo e horas. Suponho que é esta. De qualquer maneira, eu pensava que estava a referir a esta, porque esta notícia é evidente que também me preocupou a mim, e é legítimo, tem a preocupar toda a gente, e tentei perceber o que é que se passava, ainda para mais quando a introdução da notícia diz: uma vez mais, os mestres de embarcações de pesca queixam-se de atrasos de pagamento do pescado entregue na lota. É claro que eu fui tentar saber o que é que se passava. E depois verifiquei, tendo em conta o dia 1 de janeiro deste ano, tendo em conta as descargas efetuadas, as operações efetuadas, fiquei a saber que das 4.086 operações feitas até esta data, até fevereiro, desde o dia 1 de janeiro, que já tinham sido pagas 4.075, faltavam pagar 11. Portanto, dos montantes, já tinham sido pagos 2,2 milhões de euros e faltava pagar 92 mil. Portanto, não sei como é que saiu esta notícia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, penso que estamos em condições, então, de votar o projeto de decreto legislativo regional. Vamos, então, votar na generalidade. As senhoras e senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta apresentada foi rejeitada com 27 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Obrigada, Sr. Deputado Berto Messias. Pede a palavra.
Uma interpelação, Sra. Presidente, para pedir um intervalo regimental de meia hora.
É regimental e, considerando que são 7:30, dou por encerrados os trabalhos de hoje. Continuamos amanhã às 10. Uma boa noite para todos.